35ª Reunião Ordinária, 3 de outubro de 2017.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Rodrigo.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
O que é isso aqui? Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Gabriel.
Presente.
Endo Reis. Confirmo, senhor vereador, que todos, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sou a proteção de Deus, de casa aberta ao trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e as condições.
Ofício número 278. Responde ao requerimento 39, que foi subscrito pelos vereadores Márcio Moraes Vilas Boas e Evandro Reis de Carvalho. E este ofício 278 vem subscrito pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Antônio Marida Fonseca. 28 de setembro de 2017. Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para informar que a obra, no caso da creche, foi concluída e recebida pela administração 2012-2016. Devido a vários vícios construtivos, a mesma não foi recebida pelo Ministério de Educação. No mês de janeiro de 2017, foi realizado o laudo técnico, que segue anexo, e enviado para a empresa. Devido à contestação por parte da empresa, posteriormente, outro laudo técnico foi realizado, sendo concluído que não há funcionalidade do prédio, bem como segurança. Ficou estabelecido que a empresa irá realizar as obras de reparo e adequação, porém a mesma ainda não enviou o cronograma de realização das obras. Então, atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Então, cópia desta resposta, com os anexos, foram repassados para os vereadores solicitantes. Ofício número 146, gabinete do prefeito. Assunto: balancete da receita e despesa do mês de agosto de 2017. Senhor Presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de agosto de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. As proposições de seus vereadores, a indicação número 231, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando recapeamento asfáltico ao redor de um bueiro na rua Vigilato Vilas Boas, em frente à padaria da senhora Maria Eunice, vez que a prefeitura fez reparos no mesmo, mas não procedeu à devida pavimentação, e assim corre-se grande risco de acidentes com veículos ou ciclistas, sobretudo nessa época de chuvas, onde a enxurrada cobre o buraco formado ao redor do bueiro, que fica bem no centro da referida via. Então, vem subscrito pelo vereador DJ Leandro. Indicação número 232, também do vereador DJ Leandro, vereador vice-presidente, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a instalação de guaritas nos novos pontos de ônibus, como meio de proteger os usuários do sol e ou chuva, enquanto aguardam o embarque nos mesmos. Indicação número 233, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine à secretaria responsável que proceda a vistoria nas árvores localizadas nas margens da rodovia MG-335, entre Ijaci e Macaia, vez que devido a incêndios ocorridos nos últimos dias nesse trecho, algumas árvores foram atingidas e correm o risco de cair, o que pode causar acidentes envolvendo veículos, pedestres e ciclistas que constantemente trafegam no local. Indicação número 264, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que esse determine a secretaria responsável que proceda com urgência o desentupimento de um bueiro na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, nas proximidades da residência do senhor Oswaldo do Silico, como meio de captar a água que desce em grande volume pela avenida e está carreando sujeiras e inundando a casa e o estabelecimento comercial do senhor Oswaldo. Em relação aos projetos, o projeto de lei número 22, que institui o Plano Plurianual de Governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci, então aguarda aí o agendamento de audiências, como também o de número 23, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 da outras providências. O de número 25, cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como entidade autárquica de direito público da administração indireta e da outras providências, aguarda o parecer das comissões permanentes. Projetos de lei complementar. O número 5 dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV, de metro quadrado, de terrenos e edificações do município de Jaci, Minas Gerais, e valor venal dos imóveis para fins de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso entre vivos, ITBI, e do imposto predial e territorial urbano, IPTU, e da outras providências. Também aguarda parecer. E o de número 6, que altera o anexo 1º da Lei Complementar 852 de 2005 e da outras providências, foi pedido no regime de urgência pelo vereador Rodrigo na última reunião, está em pauta então para votação. Projeto de resolução de número 1 de 2017, que aprova as contas do município de Jaci, exercício 2015, é um projeto de resolução subscrito pelos vereadores que compõe a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, juntamente também com o parecer, está sendo apresentado hoje. O senhor presidente enviará às Comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais de Agropecuária. Então são esses os projetos, as proposições dos senhores vereadores e os comunicados do senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Como semana passada, na realidade, nós recebemos a questão de uma denúncia, né? Eu peço ao nosso servidor que faça a leitura da denúncia apresentada pelo senhor William Alberto Mesquita, né? Representante da Associação de Moradores e Fiscalizadores de Jaci, AMORF. Depois eu vou pedir ao nosso parecer jurídico, né? Através do doutor Jaderson, né? Para falar sobre o parecer jurídico que ele fez sobre essa denúncia, tá ok? Então, peço ao servidor, tá, que faça a leitura da denúncia.
Ijaci, 19 de setembro de 2017, a sua excelência, o senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara Municipal de Ijaci, Minas Gerais. Assunto, infração ao inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, cometido pelo chefe executivo do município de Ijaci, Fabiano da Silva Moretti. Senhor presidente, eu, William Alberto Mesquita, residente no município de Jaci, a rua São João, 265, bairro Centro, CEP 37.218, portador do RG MG 12073980, CPF 047-808-07603, título de eleitor 1331-1801-0213, zona 160, seção 195, venho neste momento representando também a AMOF, Associação de Moradores de Jaci, associação que, dentre os objetivos contidos no artigo 4º do Estatuto vigente, acompanha os gastos públicos do município de Jaci e informar a população sobre a aplicação dos mesmos e também com denúncias de possíveis irregularidades que atinjam os poderes executivo e legislativo do município de Jaci, conforme já exposto nesta casa na apresentação oficial ocorrida em plenário no dia 1º de agosto de 2017. de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal de 1988, aspas, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecha aspas. E para que haja perfeita harmonia entre os poderes, deve-se sempre respeitar a soberania de cada qual. É exercido pelo prefeito, que é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos secretários municipais, a administração dos serviços públicos municipais nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança, obras públicas, esporte, cultura e demais serviços que beneficiem diretamente a população jaciense. Ainda é de competência do Executivo apresentar projetos de leis à Câmara Municipal, sancionar, promulgar, necessário e representar o município em todas as circunstâncias, obedecendo o artigo 37 da Constituição. Aspas, a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fecha aspas. Já a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização dos gastos públicos é fundamental para garantir que a sua aplicação esteja de acordo com os interesses públicos. É importante salientar que o vereador, quando controla a atuação do gestor público municipal, está, na verdade, cumprindo uma obrigação do artigo 31 da Constituição Federal. Abre aspas, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Já o Judiciário, nesse caso, tratando do Ministério Público, que de acordo com o artigo 127 da Constituição, aspas, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Fecha aspas. Ocorre que no dia 16 de agosto de 2017, o chefe do Executivo Municipal encaminhou ao Ministério Público o ofício número 123 de 2017, PGM, anexo 1, solicitando ao referido órgão uma clara intervenção junto ao Legislativo do município de Jaci, no qual tramita o projeto de lei complementar número 5 de 2017, que dispõe sobre a planta genérica de valores, PGV, de metro quadrado de terrenos e edificações do município de Jaci, que trata basicamente do aumento do IPTU e ITBI dentro do município, e como a maioria dos vereadores já expuseram publicamente que são contra a aprovação do projeto nas condições apresentadas a esta casa, o prefeito recorreu ao Ministério Público e deixou claro nas suas palavras, no texto do ofício anexo, que, aspas, por tais razões e já cientes das dificuldades que encontraremos na aprovação desse projeto, apresentamos cópia do mesmo e do ofício de encaminhamento para o Legislativo, contando com a sensibilidade de Vossa Excelência, no caso o promotor, para, se possível, auxiliar nesse processo árduo e contínuo de sensibilização da classe política local e da comunidade para a importância de se ter um sistema arrecadatório eficiente, Mediante os fatos apresentados e cumprindo com o dever, a AMOF e principalmente de cidadão e eleitor jaciense, venho por meio desse solicitar o afastamento do prefeito Fabiano da Silva Moretti por infringir o inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, aspas, impedir o funcionamento regular da Câmara, fecha aspas, afrontando o Legislativo Municipal do município de Jaci. Solicito também ao senhor presidente que envie uma cópia desse documento a todos os vereadores para devido conhecimento e informe que, de acordo com o inciso 6º do artigo 4º do Estatuto Vigente da AMOF, Associação dos Moradores Fiscalizadores de Jaci, encaminharei uma cópia ao Ministério Público Estadual para apreciação. Reforço o meu compromisso de cidadão que busca incessantemente uma melhoria para o nosso município e que me levou, inclusive, a disputar a vaga de chefe do Executivo Municipal nas eleições de 2016 e, passado o período eleitoral, volto a exercer meus direitos de cidadão e, consequentemente, cobrar pelos mesmos perante aos poderes executivo e legislativo do município de Jaci. Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e consideração. Peço deferimento, William Alberto Mesquita. O anexo 1 é o ofício 123 de 2017, assunto informação sobre tramitação de projeto de lei. Ilustríssimo promotor, saudações. Sirvo-me do presente para informar a essa douta promotoria do patrimônio público que o Poder Executivo encaminhou para a Câmara Municipal de Jaci, através do ofício número 120 de 2017, o projeto de lei complementar que cria a planta genérica de valores do município. É evidente que, por mais que o Poder Executivo empreenda esforços para a sua aprovação, trata-se de projeto de lei, embora necessário, não é bem aceito pela comunidade e pelo próprio Legislativo. Para que se tenha ideia da gravidade da situação tributária do município, a teor das informações repassadas pelo setor de arrecadação, a planta genérica de valores foi instituída via decreto, situação que viola o disposto no artigo 150, inciso 1º, da Constituição Federal, conforme entendimento já pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Veja-se, aspas, trata-se de recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º, A e C, da Constituição, interposto de acordo ao Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul, cuja cópia tem o seguinte teor, folha 194, imposto predial e territorial urbano, valor venal, base e cálculo. O valor venal, base e cálculo do IPTU, submete-se ao valor mercadológico. A sua atualização não se faz pela aplicação de índices inflacionários, mas pela perquirição do mercado. Sendo impossível a administração municipal fazê-lo, caso a caso, imóvel a imóvel, é admitida a chamada planta genérica de valores, revista anualmente. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, no qual se inclui a determinação do valor venal, que é base de cálculo do tributo, que é base do valor de cálculo do tributo. Questões de fato relativas à realidade do mercado, por demandarem prova que não documental, desde logo produzida, reforja o âmbito do mandado de segurança, apelação não provida. Em apertada síntese, insurge-se a recorrente contra a fixação da base de cálculo do imposto por meio de decreto. Aponta violação dos artigos 2º e 150, inciso 1º e 4º da Constituição Federal. E com razão recorrente. É pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a alteração ou reavaliação da base de cálculo do IPTU depende de edição de lei por força do artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. E também cita aqui o relator ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática publicada no Diário do Judiciário no dia 14 de dezembro de 2005. Neste contexto, o Nobre Parque, em recente auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, este aferiu que grande maioria dos municípios mineiros possui sistema de arrecadação de tributos ineficiente, sendo certo que o município de Jaci, infelizmente, não tem fugido a essa regra, contando inclusive com inquérito civil em trâmite nesta promotoria de justiça. Compete esclarecer ainda que os estudos para a criação do projeto de lei em questão foram desenvolvidos por comissão criada para esta finalidade e com acompanhamento especializado. Tudo com vias a tornar eficiente o sistema de arrecadação do município e promover justiça tributária. Por tais razões e já cientes das dificuldades que encontraremos na aprovação deste projeto, apresentamos cópia do mesmo e do ofício de encaminhamento para o Legislativo, contando com a sensibilização de Vossa Excelência para, se possível, auxiliar nesse processo árduo e contínuo de sensibilização da classe política local e da comunidade para a importância de se ter um sistema arrecadatório eficiente, fazendo com que o município fique menos refém de receitas variáveis como FPM e ICMS, que em virtude da crise tem sofrido quedas acentuadas, inviabilizando assim algumas atividades de interesse da comunidade. Certo de vossa sempre especial atenção e empenho nesta empreitada, antecipo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal de Jaci, e foi encaminhado ao Justíssimo Senhor Dr. Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça da comarca de Lavras. Só terminando, tem aqui a do Sr. William, né, a carteira nacional de habilitação.
Agora eu peço ao servidor que faça a leitura do parecer da assessoria jurídica.
Referência a requerimento feito pelo Sr. William Alberto Mesquita e também representando a AMOF, Associação de Moradores e Fiscalizadores de Jaci. Assunto: solicita afastamento do prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti, por suposta infração ao inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Parecer jurídico, ementa, infração político-administrativa, prefeito municipal, Decreto-Lei 201 de 67, ilegitimidade da denunciante pessoa jurídica, condição de eleitor não demonstrada, exigências do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201-67, não atendidas. Antipicidade da conduta, não enquadramento nos 10 tipos previstos no artigo 4º, arquivamento. Relatório. Cuida-se de requerimento feito pelo senhor William Alberto de... Aliás, pelo senhor William Alberto Mesquita, representando também a AMOF, Associação dos Moradores e Fiscalizadores de Jaci, ao presidente da Câmara Municipal de Jaci, onde solicita o afastamento do chefe do Executivo Local por suposta infração ao inciso 1º do artigo 4º do Decreto-Lei 201-67. Argumenta que o ofício 123 de 2017 do Executivo Municipal, enviado à Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, Minas Gerais, informando sobre o envio à Câmara Municipal do projeto de lei complementar que cria a planta de valores do município, onde menciona a possibilidade de a promotoria de justiça, através de seu titular, auxiliar na aprovação do projeto. Com seu requerimento, vieram cópias do ofício 123/2017 do Executivo e também da CNH de William Alberto Mesquita. Recebido pelo presidente dessa casa, veio com vista a esta assessoria jurídica para parecer. É o que cumpre relatar. Análise jurídica. Inicialmente, trata-se de requerimento denúncia de possível infração político-administrativa prevista no Decreto-Lei 201 de 67, devendo as disposições contidas em tal decreto serem respeitadas. Sendo assim, prevê o inciso 1º do artigo 5º do citado Decreto-Lei 201 de 67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º, grifado, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. A partir daqui, sem estar sublinhado. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Referido inciso 1º do artigo 5º, prevê que a denúncia poderá ser feita por qualquer eleitor. Qualquer leitor grifado. Pois bem, a denúncia apresentada a esta Casa Legislativa em forma de requerimento o foi também pela AMOF, Associação dos Moradores e Fiscalizadores de Jaci, representada pelo Sr. William Alberto Mesquita. A AMOF é uma pessoa jurídica de direito privado, sendo assim, por força do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201-67, não tem legitimidade para fazer denúncia para apuração de infrações político-administrativas. Por tal motivo, ou seja, a ilegitimidade da AMOF não tem como ser apreciada a denúncia apresentada pela mesma por total falta de amparo legal, devendo ser arquivada. Ainda que se entenda pela redação do preâmbulo do requerimento que o senhor William Alberto Mesquita está representando a si e também a AMOF, e partindo do princípio de que a AMOF é parte ilegítima, o senhor William não comprovou sua condição de eleitor e de estar quite com a Justiça Eleitoral na circunscrição do município, atestada pelo cartório eleitoral da comarca. Desta forma, diante da falta de comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral, que deveria ter sido juntada com a denúncia, não tem como ser a mesma recebida por ferir o requisito de admissibilidade previsto no inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 67, exigindo seu arquivamento. Outra questão a ser analisada por absoluta exigência contida no Decreto-Lei 201, de 67, também em seu artigo 5º, inciso 1º, diz respeito à expressão com a exposição dos fatos e à indicação das provas. Este requisito deve ser entendido não apenas como a clara descrição dos fatos, mas seu enquadramento em um dos 10 tipos descritos no artigo 4º, ou seja, a denúncia deve vir acompanhada por elementos probatórios capazes e suficientes a ensejar seu recebimento. Destacamos decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de que a denúncia apta à instalação de processo de cassação de mandato do prefeito deve descrever minuciosamente a conduta considerada típica com indicação de provas, exigindo ainda que a conduta deva ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito. Ementa, mandato de segurança, procedimento político-administrativo, cassação de prefeito, denúncia, fato típico, inépcia, segurança concedida. A denúncia apta à instalação de procedimento político-administrativo, objetivando a cassação de mandato de prefeito municipal, deve descrever minuciosamente a conduta considerada típica, com indicação de provas contundentes, se possível, pré-constituídas, e a conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito, sob pena de nulidade do procedimento por inépcia da peça de instalação, omissis. Considerando que a Câmara, assim como o denunciante, dispunha de meios para apuração prévia para que a instalação do procedimento se desse apenas em havendo prova efetiva e técnica a respeito, entendo pela sua inépcia. Número do processo 1-00007-4662-50-3-000-TJMG. Relator Edilson Fernandes, relator do acórdão Maurício Barros, data do julgamento 20 de maio de 2008, data de publicação 25 de julho de 2008. Grifamos. No presente caso, a denúncia não descreve minuciosamente a conduta típica praticada pelo prefeito municipal e não indica provas contundentes de qualquer um dos 10 tipos previstos no artigo 4º do Decreto-Lei 201-65, muito menos o do inciso 1º como alegado. A afirmação na denúncia de que é infração político-administrativa, consubstanciada em impedir o funcionamento regular da Câmara, a conduta do chefe executivo que enviou o ofício número 123 de 2017 ao promotor de justiça da comarca, informando sobre o envio à Câmara Municipal do projeto de lei complementar que cria a planta genérica de valores do município de Jaci e solicita, se possível, apoio para aprovação do mesmo, não tem como prosperar. As informações ao Ministério Público de envio do projeto de lei para a Câmara e a solicitação de um possível apoio para sua aprovação não pode ser considerada conduta típica, grave e incompatível com a continuidade do mandato de prefeito, como pretende a denúncia. Ademais, é de conhecimento de todos nessa casa que a atual planta genérica de valores do município foi instituída por decreto há tempos atrás e que está ilegal, e o Executivo já sofreu notificações por parte dos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para regularizar a situação. Nada mais transparente do que informar ao órgão de fiscalização as providências que estão sendo tomadas para a regularização da situação, o que foi feito através do ofício 103 de 2017 do Executivo Municipal enviado ao Ministério Público. Sendo assim, a denúncia apresentada se mostra totalmente inepta por não trazer as exigências contidas no Decreto-Lei 201-67 para seu recebimento, devendo ser arquivada. Aqui faço uma observação ao senhor presidente da Câmara no tocante à condução dos trabalhos para recebimento ou não da denúncia, ou seja, o quórum de votação. A competência para legislar quanto às normas do processo e julgamento das infrações políticas e administrativas é privativa da União nos termos do artigo 22, incisos 1 e 13, Constituição da República de 88. A competência suplementar é dos Estados, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo. É verdade que o Decreto-Lei nº 201, de 67, dispôs sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, disciplinando no artigo 5º o rito do processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara. O inciso 2º do artigo 5º, mais especificamente, preconiza que o presidente da Câmara, de posse da denúncia e da primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, que deverá ser decidido pelo voto da maioria dos presentes, ou seja, maioria simples. Vejamos, artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Parágrafo 2º, inciso 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Entretanto, é unânime na jurisprudência pátria e na doutrina que o quórum de maioria simples, baseado na previsão contida no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Segundo o artigo 51 da Constituição da República de 1988, artigo 51 compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1º, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. No mesmo sentido, o caput do artigo 86, também da Constituição da República de 88. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 91, parágrafo 3º, estabelece quórum de 2/3 para recebimento de acusação por crime de responsabilidade. Artigo 91. São crimes de responsabilidade os atos do governador do Estado que atentam contra a Constituição da República, esta Constituição especialmente contra. Parágrafo 3º. Nos crimes de responsabilidade, o governador do Estado será submetido a processo e julgamento perante a Assembleia Legislativa, se admitida a acusação por 2/3 de seus membros. Neste contexto, em observância ao princípio da simetria com o centro, é certo que a disposição contida no Decreto-Lei nº 201 de 67 não pode prevalecer em relação ao que prevê a Constituição da República de 1988 e a Constituição do Estado de 1989, razão porque existe o quórum de 2/3, maioria absoluta, para cassação de mandato de agente político em todas as esferas. O órgão deste sodalício, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1.0000.10.070371, dígito 9000, sob a relatoria do eminente desembargador Armando Freire, de 9 de maio de 2012, entendeu nesse sentido. Vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, lei orgânica municipal, quórum simplificado para recebimento de denúncia contra prefeito municipal. Infrações político-administrativas, Decreto-Lei 201 de 67, recepção parcial pela CRFB 88. Quórum qualificado previsto no artigo 91, parágrafo 3º, Constituição do Estado de Minas Gerais, violação aos princípios da simetria com o centro, artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Inconstitucionalidade da expressão pelo voto da maioria dos presentes, por violar o princípio da simetria com o centro de observância obrigatória pelos entes federados. É inconstitucional o quórum simplificado previsto na lei orgânica do município de Juvelínia para admissão pela Câmara Municipal de denúncia formalizada contra o chefe do Executivo por suposta prática de infrações políticas administrativas, maioria simples dos presentes no plenário, por ser ele diverso do quórum estabelecido pela Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 91, parágrafo 3º, a exemplo que prevê a Constituição da República, artigo 86, que é o de maioria qualificada de 2/3 do total de vereadores, ausentes e presentes na sessão. TJMG, Corte Superior, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é o número que já foi informado, desembargador Armando Freire, 9 de 5 de 2012, data de publicação da súmula, 25 de maio de 2012. Sendo assim, alinhado com os entendimentos dominantes da doutrina e na jurisprudência, a aceitação da presente denúncia deve ser analisada exigindo maioria qualificada dos membros da Câmara, ou seja, 2/3 total de vereadores. Conclusão. Por tais razões e tudo quanto se expôs acima, salvo o melhor juízo, exaro o parecer pelo arquivamento da presente denúncia. E já se 2 de outubro de 2017, Jaderson Wembley de Andrade Carvalho, assessor jurídico, OABMG, 92.674.
Peço à assessoria jurídica da Câmara que faça uma explanação jurídica da denúncia apresentada e qualquer vereador que tiver alguma dúvida, faça pergunta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, população de Jaci presente. Eu queria iniciar dizendo o seguinte. Assessoria jurídica de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ela tem, entendeu, a responsabilidade e, como se diz, a obrigação de nortear qualquer trabalho, seja lá na empresa particular, seja em qualquer instância que se diga de órgão público. Então, a questão de você submeter uma denúncia, um requerimento, alguma coisa à assessoria jurídica, não quer dizer que a assessoria jurídica vai fazer defesa, a assessoria jurídica vai fazer qualquer situação com relação àquela análise jurídica que tem que ser feita. Desde o dia que eu assumi a assessoria jurídica aqui da Câmara, eu tenho me pautado junto ao senhor presidente no sentido de pegar todos os procedimentos que estavam aguardando, comissões, projetos de lei, que estavam aí, e dar o parecer jurídico. Eu queria deixar bem claro que a minha situação, o meu conhecimento, o que eu tenho de bagagem com o serviço público, são mais de 12 anos militando nessa área, dizer o seguinte, que a minha análise é jurídica. Eu não conheço, entendeu, nenhum denunciante, nem associação. Conheço o prefeito porque ele foi vice-prefeito, foi motorista quando eu fui advogado da prefeitura de Jaci. Então, é o conhecimento que eu tenho. A análise que eu fiz foi a análise jurídica. Então, me passaram um requerimento, como já foi lido aí para vocês, feito pelo senhor William, onde ele cita uma infração político-administrativa do prefeito. Quando a gente pega uma situação dessa, a gente analisa qual que é o objetivo. O objetivo que está se trazendo é uma suposta infração político-administrativa. Não está se falando de crime, não está se falando de desvio, não está se falando de nada. Está se falando de uma infração político-administrativa. Aonde? Qual o ordenamento jurídico que rege essa situação? O ordenamento jurídico que rege a situação no Brasil é o Decreto-Lei 201 de 67. Ele ainda é da época do regime militar ainda, esse decreto. Então, a União, naquela época, estabeleceu o que seriam crimes praticados por prefeitos, praticados por vereadores, o que seriam infrações político-administrativas dos vereadores, do prefeito. Está tudo no Decreto 201. Posteriormente a esse decreto, o ordenamento jurídico veio mudando. Veio a Constituição de 88, né, que é um marco da nossa democracia. Daí para frente começaram as instituições democráticas a ganharem força. E algumas legislações anteriores foram sendo recepcionadas pela Constituição e outras não. Então, quando eu peguei a denúncia, a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente pega uma peça, principalmente uma peça jurídica, é analisar inicialmente a legitimidade da parte. A gente tem que entender que o meio jurídico ele é técnico. É legítimo. Quem é legítimo para alguma coisa? Então, o que eu analisei inicialmente foi a legitimidade. Quem é legítimo? Então, diz o decreto, lei lá 201, lá no seu artigo 4º, você entendeu? Desculpe, no seu artigo 5º, que o processo de cassação do prefeito, por infrações definidas no artigo anterior, será analisada pelos vereadores, você entendeu? Dentro, né, de uma óptica da seguinte forma, entendeu? Que tem que ser feita, o decreto é claro, tem que ser uma denúncia feita por um eleitor. Está lá na lei, não é eu que estou criando. Às vezes as pessoas entendem, o advogado da Câmara não está querendo, o advogado da Câmara está colocando obstáculo, não estou colocando obstáculo em nada. Eu comecei a minha fala aqui dizendo, eu sou técnico, a minha análise é jurídica da peça. Então, a peça está subscrita pelo seu William e ele representando a Associação de Moradores e Fiscalizadores de Jaci. Então, essa é a análise jurídica que eu tenho que fazer. É parte legítima? Então, a associação é pessoa jurídica. Então, ela não é eleitor. Então, ela não pode vir fazer uma denúncia de infração política administrativa. Eu estou dizendo com relação ao Decreto-Lei 201. Então, isso aí tem que ser analisado. Eu estou aqui, eu sou técnico. Vou repetir isso várias vezes. Não adianta querer outra conduta minha. Eu sou técnico. Então, não adianta querer outra conduta. Está aqui a situação exposta. Né? A associação pode representar por infração política administrativa? Não. A associação é pessoa jurídica, não é eleitor. A lei fala qualquer eleitor. Essa lei é de 67. Eu nem pensava em existir nessa época. Então, fui eu que criei. Então, está aí a primeira coisa. A associação não tem legitimidade. Então, vamos analisar a questão do que aqui no preâmbulo fala o senhor William qualifica aqui, se qualifica e diz que está também representando a associação. Então, vamos analisar a legitimidade do senhor William. Né? Como é que a gente prova a condição de eleitor? Aqui está a ação da Justiça Eleitoral. Então, ele apresentou a denúncia e não juntou a quitação da Justiça Eleitoral. E uma vez a denúncia lida aqui em plenário, ela não cabe emenda. Então, eu sou técnico, eu não posso dar seguimento, porque eu sou responsável pelos atos administrativos aqui da Câmara. Todo projeto que entra, toda situação que resolve, que vem a parar aqui na Câmara, eu dou um parecer. Por quê? Porque o ato administrativo ele tem requisitos de validade. Entendeu? E um dos princípios é o da legalidade. Se eu deixo passar uma coisa que não está legal, dentro da legalidade, não está acatando a lei dentro da legalidade, eu não posso deixar passar. Eu tenho que orientar. Que lá na frente, entendeu? Ele vai ser considerado nulo se passar com esse vício. Então, existe aqui dois vícios iniciais de legitimidade. É o vício com relação à associação, porque ela não pode fazer representação com relação à infração política administrativa, e o senhor William não juntou a quitação eleitoral. Então, é os dois pontos que eu opinei pelo arquivamento, são esses dois pontos. O terceiro ponto, onde a gente entra por força também do decreto, Lei 201, é porque o decreto-lei, ele enumera, lá no seu artigo 4º, quais são as infrações políticas administrativas. São 10. É um elenco taxativo. Ele não é exemplificativo, ele é taxativo. Então, ele fala, ó, o prefeito... são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitas a julgamento pela Câmara dos vereadores sancionados com a cassação do mandato. Então, ele elenca 10. E dentro do que foi narrado, dentro do que foi exposto, de um envio de um ofício para o promotor de justiça, que nós todos sabemos é o controle externo, é o órgão fiscalizador juntamente com o Tribunal de Contas, você entendeu? É uma questão de transparência, de informação de coisas que estão sendo cobradas do Executivo. Quando eu cheguei aqui nessa casa, há 10 dias atrás, você entendeu? A questão que estava aqui é o projeto de lei da planta de valores. Muito polêmico, por sinal. Não estou dizendo se ele está certo ou se está errado, não. O que tem que se fazer, entendeu, é implementar ele por lei. É a única questão que eu opinei até agora foi isso. Agora, se os valores lá estão certos ou não estão, isso é os vereadores que vão discutir. Então, a questão é o seguinte. Eu li, reli, tornei a ler esse ofício, que foi o 123 para lá, e, sinceramente, nesses anos todos de advocacia, eu não consegui enquadrar ele em qualquer um desses 10 aqui. Sinceramente, não consegui. Não consegui. Ainda mais por causa de uma palavrinha muito, muito sutil que tem aqui no ofício, que eu acho que a gente tem que dar atenção. É o seguinte aqui, ó. Chega num por tais razões e já ciente das dificuldades que encontraremos na aprovação desse projeto, apresentando cópia do mesmo e do ofício encaminhado para o Legislativo, contando com a sensibilidade de Vossa Excelência para... Aí ele pôs uma vírgula. Eu não sei, como sou professor de português, eu não vou entrar nessa questão aqui, não. Mas ele separou para, se possível, auxilie no processo, e ele continuou. Então, eu acho que ele fez, explanou uma situação à promotoria e colocou, se possível, o promotor auxiliasse na condução, na conscientização de que esse projeto, né, que já se tem que ter uma planta de valores aprovada por lei. Então, eu analisei nessa questão, a questão jurídica, a questão exposta na denúncia. Eu não estou entrando em mérito de denúncia, que não é meu objetivo entrar em mérito, eu não posso entrar em mérito. Eu estou analisando o que me foi apresentado, juridicamente. Então, do ponto de vista jurídico, você entendeu? A denúncia é inepta, juridicamente. Entendeu? Então, qualquer ato administrativo iniciado sob ilegalidade, ele é considerado nulo futuramente. Entendeu? Então, é o que eu estou prevenindo, o meu parecer é isso. Que a denúncia não tem como seguir por causa dessas questões que foi lida o parecer aqui, foi lido o parecer pelo Nels, e eu estou explicando aqui, depois eu vou abrir aos vereadores para que, se tiver alguma dúvida, para que, se tiver o meu alcance jurídico, responder. Entendeu? É a questão da legalidade do ato. Então, o ato administrativo, se ele vem eivado de ilegalidade, ele é nulo. Então, é isso que eu estou alertando aos senhores vereadores. É a questão jurídica da análise da denúncia. E, com relação, entendeu, à planta de valores, a questões de valores expostos lá, isso aí é a discussão dos vereadores, eles que vão resolver sobre isso, e toda essa situação. Eu te falo o seguinte, esse envio de ofício para o promotor, que é um órgão fiscalizador, eu sinceramente não consegui encaixar ele aqui. Mesmo porque, pelo meu conhecimento dessa situação, e eu já vi enquadrar nesse artigo 1º, nesse inciso 1º aqui do artigo 4º, impedir o funcionamento regular da Câmara. Eu já vi representação nesse sentido, já dei parecer, entendeu? E uma situação muito clara, quando o município deixa de passar os recursos para a Câmara. Aí ele está impedindo. Porque como é que a Câmara vai funcionar se ela não tem recursos para poder pagar as despesas dela? Aí ele está impedindo. É um dos únicos que eu já vi enquadrar nesse 1º aqui. Dos únicos. Agora, impedir é isso. Qual que é o regular andamento da Câmara? Ela ter a sessão, ela ter os expedientes, ela ter o seu funcionamento, salário de vereadores, salário de funcionários, né? Despesa corrente líquida, água, luz, telefone, internet. Entendeu? Então, se o prefeito não passa o recurso, está impedindo. Isso eu já vi representação nesse sentido, capaz de afastar mesmo o prefeito. Então, aqui eu expus a minha colocação aqui, senhor presidente, sobre a análise jurídica aqui do requerimento da denúncia. E o meu parecer é pelo arquivamento por essas questões. Não estou entrando no mérito, tá certo? Porque a questão minha é o análise superficial aqui da peça inicial de denúncia.
Eu vou colocar aí à disposição dos vereadores, né, qualquer pergunta ao jurídico da casa, né, para que possa fazer uma esclarecimento melhor, caso de algum de vocês, de alguma forma, não entenderam. Está à disposição de qualquer vereador fazer a pergunta ao jurídico. Depois disso, eu vou colocar para votação.
Só para esse feito aí de esclarecimento, o vereador Rogério está falando, a denúncia ela foi feita, pelo que eu entendo, essa votação não é para afastamento do prefeito hoje, seria uma abertura de uma comissão para investigar. Se ela estiver errada, de uma forma ou de outra, lá na frente vai se tornar até uma coisa boa para ele. O fato de apurar e o fato de estar errado. Mostrando sim para a população que a Câmara está disposta a investigar. O meu, na minha visão, não sei dos outros, e também o voto, cada um tem o seu voto individual. Isso aí, cada um tem a sua posição. Então eu entendo dessa forma. Não é que vai afastar. Está abrindo para olhar, para ver. E se tiver errado, melhor ainda. Que vai apurar nada e não vai dar em nada.
Vereador,
a minha visão.
Ele está pedindo pela afastação.
Não, mas aí tem que criar a comissão para investigação. Tá processante.
Se
não...
você afastar, tem que criar a comissão.
O assessor, se passar hoje, afasta ele?
Deixa eu só esclarecer, vereador Rogério, a questão é o seguinte, eu estou entendendo aí o que você quis dizer e tal, eu não vou entrar em mérito aí, que eu não vou entrar em viés político de nada aqui, tá bom? Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, a denúncia está inepta, tá certo? Se vocês começarem a aceitar qualquer coisa que chega aqui, e abrir, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é que estão as comissões que estão formadas aí? Elas estão em dia? Você está me entendendo? Eu acho o seguinte, eu tô tentando mostrar para vocês, você entendeu, que vocês estão recebendo uma peça. Eu estou dizendo o seguinte, que a peça, primeiro, ela está faltando legitimidade. Não provou a condição do eleitor. Você pode ir em qualquer advogado, qualquer tribunal, você vai ver que tem que ter, provar que está ação eleitoral. Não tem, então não tem como receber. Tá? Da associação, acho que deu para entender que ela não vota, ela não é eleitora, ela não pode fazer denúncia nesse sentido aí. É isso? Então pronto, está resolvido. Agora, a questão da narrativa do delito, vereador Rogério, é a questão do seguinte, o fato tem que estar elencado naqueles 10. Entendeu? Uma questão de apuração, não. Qual a prova que ele trouxe aqui? A prova tem que ser pré-constituída, tem que estar aqui na negócio. Você não tem que fazer prova dentro de comissão. É isso que eu estou tentando explicar para você. A denúncia tem que vir com a prova pré-constituída. Aí você notifica a pessoa, o denunciado, só para responder. Que prova tem aqui? Eu estou te dizendo que aqui não tem prova.
Se passou, não afasta o prefeito. A dúvida é essa. Não tem isso.
Não é questão de...
E outra coisa que a dúvida tem. Se não passar hoje, por exemplo, se entrar com outra amanhã, nos fatos corretos, aí aceita.
Quais os fatos?
Ué,
nesse mesmo fato?
Não.
Sem prova pré-constituída? Eu estou dizendo o seguinte.
Algum outro fato aí.
Não, algum outro fato vai ser analisado de acordo com o fato, né, vereador? De acordo com o fato, né?
Quero fazer a pergunta, doutor Jardim, sobre essa denúncia aí, a gente foi mesmo lá no fórum, eu achei até bom ter ido lá, sabe por quê? O promotor declarou para nós que tem que ser feito, e nós também aproveitou, já declarou para ele o que nós teremos que fazer. Se o assessor jurídico falou que tem arquivamento, para mim que continua arquivado isso aí. É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador Geriando, então, pelo que eu entendi aqui, essa denúncia está de forma incorreta aqui nesse plenário.
Senhor vereador, a questão é a análise é jurídica, técnica. Então, dentro do mundo jurídico, nós temos técnicas para a gente conseguir fazer com que os procedimentos tenham sequência. Então, esse procedimento aqui, entendeu? Ele não adotou a técnica que a lei solicita. É o decreto 201 que diz que tem que ser assim. E eu analisei com base no decreto 201. Se a representação foi por uma infração política administrativa, então é só o decreto 201. Então, de acordo com o decreto 201, ela é inépita. Tem que ser arquivada.
Ok.
Senhor Diego, você quer fazer alguma pergunta?
Não, senhor presidente, eu já me inteirei do processo aqui.
O Rogério já fez a pergunta, não. O senhor Sebastião.
Vou iniciar. Eu gostaria, doutor Sada, no qual fez embolar a cabeça do jogador aí, porque nessas denúncias aí, realmente, o próprio promotor falou, não foi só para mim, não. Falou para os outros 7 vereadores que estavam lá comigo, que o IPDI aí foi feito pelo decreto. Está errado. Está errado. Então, eu sou contra o arquivamento dessa denúncia.
Só isso. Questão seguinte. Vamos, tá? Depois da análise do Jadson, né? Vamos em votação para se aceita o arquivo a denúncia, tá? Só que tem que, como na realidade eu vou acompanhar o entendimento do jurídico da casa, que seria na realidade 2/3 da casa pela aceitação ou, né, pela aceitação da denúncia, ok? Então eu vou começar, né, fazendo pergunta para cada vereador, né? Se aceita pelo recebimento ou pelo arquivamento da denúncia. Eu vou começar pelo vereador Leandro, se é pelo recebimento ou pelo arquivamento, vereador.
Leandro, eu sou pelo arquivamento, eu queria justificar. Se a denúncia chega incorreta aqui nesse plenário, eu tenho que dar exemplo ao povo. Eu tenho que fazer a liberdade se aceitar de forma correta. Se ela está incorreta, eu não posso ser a favor.
Vereador Cipriano, aceita pelo...
Igual o vereador disse, se essa denúncia fosse bem correta, tudo bem, mas eu prefiro arquivamento também.
Vereador Márcio, pelo recebimento ou pelo arquivamento da denúncia?
Eu falei que um comentário antes, eu até estava, como falei na reunião passada, eu quero que continue apurando, mas na forma que veio, não está correta, como diz o nosso jurídico. Eu espero que volte, faça na forma que ele falou que foi através de leitura, para que a gente prossiga a ver a situação dessa denúncia que não pare. Que realmente tem que chegar onde está o objetivo da denúncia. Se está da forma errada, eu que faça. Da forma que volte, porque a gente vai tentar continuar. Dessa forma que está, eu volto para o arquivamento. Certo. Mas que espero que venha da forma correta que o doutor Jardim falou.
Certo. O vereador Vando?
Só a favor de continuar a investigação.
Vereador Gabriel?
Eu não vou obter voto.
Vereador Rodrigo?
Senhor presidente, acompanhando aqui o lado legal da denúncia e dando meu voto respeitando a legitimidade da denúncia, como disse o vereador Márcio, se a denúncia tivesse chegar correta nessa casa, o trabalho, o meu voto, vai ser analisado referente à próxima denúncia que chegar, se chegar outra denúncia, e referido aos dados acompanhados dentro da denúncia. Mas devido à falta de legitimidade dentro do processo da denúncia, meu voto também é para o arquivamento, senhor presidente.
O vereador Rogério.
Senhor presidente, como eu fiz as perguntas aqui para o assessor, eu entendo da seguinte forma, que ele, assessor, é o conhecedor da lei, né, e a Câmara já toda praticamente arquivou, eu vou abster meu voto, porque os segmentos são 2/3. E pegando essas que estão os erros, o denunciante faz uma certa, como o vereador Márcio falou, e a gente abre então a comissão.
Tá certo. O vereador Sebastião, pelo procedimento ou pelo arquivamento, Sebastião? Eu
sou contra o arquivamento.
Não,
sou contra o arquivamento e vou justificar por quê. Porque eu sou um cidadão de Jaci e quero deixar para a população de Jaci que eu estou aqui para seguir o rito legal.
Pela continuidade.
Já falei que sou contra o treinamento, é pela continuidade.
Tá certo. Eu sou, na realidade, eu pelo arquivamento também, meu voto, tá certo? Então, a questão da denúncia foi arquivada. Ok? Aproveitando, peço para colocar o parecer jurídico na ata também. Ok? Agora, palavra franca. Perdão. Dá um tranque. Palavra franca ao visitante, William. Soeira, você tem 5 minutos para se pronunciar.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal presente, assessor jurídico, os servidores da casa, uma boa tarde especial aí para os ouvintes da Rádio Jaci. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade, me foi concedido de dar a palavra. Inicialmente, eu tinha elaborado um texto para poder fazer a leitura, só que era um texto voltado em cima da denúncia que foi apresentada e já foi rejeitada pela casa, ou melhor, foi solicitado o arquivamento. Eu só queria explanar duas coisas que eu havia colocado dentro do texto, que sobre a inicial da denúncia, quando fala que eu me apresento, né, como o meu nome, residente no município de Jaci, com os documentos meus pessoais, RG, CPF e título, e também representando a associação. Então, eu quero deixar claro, né, para os vereadores, porque é óbvio que a maioria foi por entendimento do parecer jurídico, que em momento algum a denúncia foi feita pela associação. Ela foi feita pelo eleitor e jaciense William. Mas nesse momento, representando também a associação. Né? Então, a associação a qual já foi apresentada nessa casa, no dia 1º de agosto, onde a gente explanou qual que é o objetivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, no artigo, no inciso, ou melhor, no inciso 2º do artigo 5º desse mesmo decreto, diz o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Ou seja, a denúncia ela foi realizada na sexta-feira passada, então, obrigatoriamente, ela tinha que ter sido lida na terça-feira passada. Como não foi, o que eu entendo, e não só eu, pessoa física e eleitor, mas também a associação, foi ganhar um tempo para que ocorresse uma articulação política e montasse um parecer. E dentro desse mesmo decreto, dentro desse mesmo artigo, depois o assessor jurídico pode confirmar, dispensa parecer jurídico para a apreciação e votação da denúncia. Ou seja, a denúncia deveria ter sido colocada em votação, independente do parecer jurídico favorável ou não. E aí é óbvio, né, que a maioria dos vereadores que, infelizmente, né, eu acho que não tiveram acesso a ler a fundo a denúncia, estudar o artigo, ler o decreto e ver o que foi embasado a denúncia, e a maioria também teve presente lá com o promotor, como diz, ouviu a puxada de orelha que o promotor deu no executivo dizendo que isso era ilegal, a mistura das esferas dos poderes do município, judiciário intervindo no legislativo através do executivo. Vocês participaram disso e mesmo assim vieram aqui e foram coniventes. Mas, como o vereador Rodrigo, o vereador Márcio, disse que aguarda uma denúncia mais bem encorpada quanto a isso, é óbvio, o trabalho da associação ele vai se manter. A associação não foi criada em hipótese alguma para poder fazer politicagem, pelo contrário, né, a gente está aqui para poder fazer com que cumpra-se a justiça. Né? Então, esse é o papel, e se houver, né, é óbvio que dentro dessa denúncia, a gente, já que foi arquivada, a gente não vai apresentar uma nova denúncia, só para poder eu retirar que eu sou representante da AMOF e colocar a minha certidão de quitação eleitoral, sendo que eu sou eleitor de Jaci, e é óbvio, o assessor da Câmara questionar se eu sou eleitor de Jaci, sendo que eu concorri à vaga no Executivo ano passado, isso não convém para o momento. Né? Então, mas eu vou aproveitar esses 55 segundos que me restam, senhor presidente, só para poder ler um último trechinho do meu comunicado, que em relação a isso que eu estou falando sobre a politicagem. Quero deixar muito claro ao senhor presidente, aos vereadores e demais presentes, aos ouvintes da rádio, que a MOF não está aqui para fazer politicagem, como alguns dizem dos gestores municipais. Embora tenha na sua diretoria executiva pessoas que tiveram a participação passiva e ativa, como foi meu caso nas eleições passadas, viemos com o objetivo de fazer valer com que cumpra a justiça dentro do setor público, que é de interesse de todo cidadão jacense. Inclusive, um dos associados, que é o senhor Leandro Borges, tem prestado excelente serviço como eletricista na prefeitura. Lembro também que mesmo, ao mesmo tempo que temos servidores que tiveram gratificações cortadas, afetando moralmente a sua produtividade, do outro extremo, temos uma inexcisibilidade do processo licitatório 107/2017 para prestação de serviços técnicos especializados, onde a empresa que adquiriu o contrato de R$120 mil é dos sócios o ex-advogado da Câmara e o ex-procurador do município, cujo foram exonerados dos respectivos cargos e pouco depois assumiram esse excelente contrato. Lembro que, no artigo 37, depois o assessor pode confirmar, da Constituição Federal, existe uma obrigatoriedade em licitar serviços públicos, salvo a exceção ao artigo 25 do inciso 1º da Lei Federal 8666, que resguarda as contratações de empresas sem efetuar processo licitatório, desde que não haja tal produto ou serviço passivo de processo licitatório. Ou seja, desde que não houvesse, como todos sabem, já se tem uma chuva de advogados em Lavras, então, com certeza, se houvesse um processo licitatório, deveria outras empresas poder participar. Mas isso é apenas uma observação que eu trago para poder explanar, e isso posteriormente vai ser também um trabalho investigado pela associação e também pelo eleitor William. Tá? Então, eu quero agradecer novamente ao presidente pelo espaço concedido, agradecer aos vereadores, né, e desejar uma boa noite para todos aqui presentes e uma boa tarde para os ouvintes da rádio.
Tá certo, vereador Suíra, muito obrigado pela sua explanação. Tá? E a outra denúncia que o senhor tiver, eu posso trazer aqui, e a gente, de alguma forma, ela vai ser aceita pela casa também. Ok? Palavra franca aos vereadores.
O vereador Rodrigues irá fazer o sorteio hoje. Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente, e a todas as pessoas ouvindo da Câmara e todos ouvindo da rádio. Senhor presidente, os problemas desses ontem começou de novo. Teve um punhado de pai que procurou eu aí que está difícil esses ondas aí. Mas, senhor presidente, por hoje eu vou encerrar, não tem assunto hoje não. Uma boa noite aos ouvintes. Uma boa noite para o presidente da Câmara.
Vereador Maestro. Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite, senhor presidente, vereadores, os colaboradores da casa aí, os senhores jurídicos. Boa tarde, ouvintes da rádio. Senhor presidente, referente à denúncia que a gente acabou de fazer a favor de arquivar, isso não quer dizer que a gente é convivente com o prefeito, não. Tá? Eu não sou porque até porque não foi através dele que eu me elegi, nem me ajudou e nem precisei dele, e nem não preciso dele. Então, preciso do trabalho dele, não precisa dele. Então, a questão da denúncia foi tratar parada aqui, foi questão talvez seja burocrático ou a coisa de forma que veio, mas vou continuar cobrando. Se precisar de eu mesmo fazer a minha denúncia, vou fazer por minha conta, se precisar. Se eu descobrir algo que comprometa e que não está certo para o município, não vou esperar ninguém fazer a denúncia, eu mesmo vou fazer a denúncia. Porque é uma coisa séria, eles estão fazendo a coisa a parte deles, né? E, então, deixo bem claro aqui que não tem o partido, não tem o prefeito, não, ou por causa disso, não. Já foi feita a minha fala, o motivo de por arquivar. Por o motivo que o jurídico levantou da forma que veio. Se o caso mude, com certeza tem que apurar. É claro que foi bem feliz em fazer aquela vez a gente teve que participar lá com o promotor, a coisa que era mais fácil ele vir aqui conversar com a gente, porque aqui ninguém precisa de um promotor para explicar, todo mundo sabe o que a lei explica, por isso tem jurídico. Então, é a minha posição de ver o vereador que não tivesse feito aí, me perdoa, é a minha posição, não vou mudar por causa de um e outro. Eu não sou a favor do prefeito, portanto, não de parte dele eu faço parte. Longe disso. Então não faz diferença nenhuma para mim ele ficar, ou ele estar lá, ou ele ser caçado. Eu não faço, não foi ele que me elegeu. Essa é a minha posição clara. Não, então é a minha posição do Márcio, vereador Márcio. Não foi eleito através dele, nem de outro partido, de ninguém. Estou aqui e tenho o meu direito. Não sou convivente com ele. E se precisar de eu mesmo de fazer a denúncia, farei a denúncia, porque o que tem certo tem que ser cumprido. Tá? Eu volto aos assuntos que vem acontecendo aqui, por exemplo, referente à creche. Veio ali um parecer até o jornal. Aquilo que mandou para mim, eu já sabia há um tempo. Já fomos lá, já vimos. Tá, realmente está aí, estourado. Vai. Esse ano tem certeza que não funciona. E se esperar que a empresa faça, sei lá se o ano que vem vai funcionar. Tá? Porque é muito fácil a empresa, todo dia ela vai na justiça, ah, não estou resolvendo. Vai resolvendo. E isso vai ficar resolvendo para sempre. Então, a situação da creche, aquilo que veio para mim, eu já sabia. A gente foi lá, eu pessoalmente fui lá e vi as condições que estavam lá, do material que tem e da nossa situação da creche. Então aquilo que veio para mim hoje, que eu fiz, que até eu e o Evandro fez ali, não quis dizer muito não, porque a gente já sabe daquilo. A situação da que a gente também eu queria dizer aqui, eu tive passando esse batalho ali na Serra, sentido Ipiranga, e tanto mandado passado, que nem ligou para isso, como esse aqui também já vai, já tem 9 meses. Aquela avenida que liga a Serra, Ipiranga, só funciona em uma mão, porque a outra pista não tem condição de trafegar, e próximo à represa. Então, temos que ver que lá vai mais rápido, porque até que o dia que acontece também um acidente, ali está passivo de acidente. Você pode ver que todos os carros estão trafegando numa única pista, se arriscando, porque não tem condição de chegar até, ou se for fazer uma certa manobra de risco, para atravessar a mão correta. Então, a prefeitura já começou, dá para buraco, parou. Então, deixa aqui, que olhem, porque o que acontece é o seguinte, vai o dia que chegar o acidente, porque ninguém avisou. Deixa a minha indignação, fala aqui. É Ipiranga, Serra Ipiranga, aquele trecho ali no piloteamento ali. Outra, queria agradecer também aqui, até o deputado Fábio Xerém, onde que ele está aqui, mandou a indicação da ambulância, tá? Dá para vir a ambulância para o nosso município, deu a indicação dele, que seja bem-vinda para o nosso município aqui, que sempre está ajudando. Agora, senhor presidente, recentemente, agora fim de semana, agora eu, deputado de Leandro, tivemos lá na comunidade lá da Industrial, e tem lá na casa do senhor Rogério. E, novamente, é uma outra propriedade onde deixou a desejar e está triste. Triste porque onde eles estiveram pedindo voto, tiveram essa casa também. Como a gente falou do Nélio, mais precária a casa. O que conseguimos, graças à empresa SHS, a empresa do senhor Sérgio, que prontou, liberou, arrumou pedreiro, material, e está lá prestando serviço. Daí parece que o prefeito se alertou que realmente em casa precisando de ajuda. Então, parece que eu fiquei só sabendo aí por alto, que ele chegou a ligar, alguém avisou ele que tinha alguém arrumando casa, eu não sei porquê, mas avisaram, mas tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, que a população já, se precisar, e procure, estou aqui, vou cobrar, vou correr atrás, porque essa situação dessa casa, desse morador, deve ter outros também na situação. Pois não, vereador Marcelo de Leandro.
Vou deixar bem claro, a vice pega aí na rede social um fake falando que a gente comprou voto ou fez promessa. Então vou deixar bem claro, Jocense, eu fiz uma promessa sim e uma das minhas promessas foi na casa do Rogério. Mas a minha promessa foi com Deus, que se eleito fosse eu ia ajudar essa família. Mais de 10 anos que essa família vem passando dificuldade lá. Mas Deus tocou o coração seu e do outro empreendedor para dar a força que realizasse o sonho dele de viver uma vida digna. Coisa que não tem há mais de 10 anos naquele local. Diz que a casa não é nova lá. Tem 10 anos que passa necessidade lá e nenhum foi lá olhar antes. Eu também te agradeço a você também que esteve lá e a Deus, primeiramente, que dá a oportunidade de estar até fazendo isso aí. Então isso aqui não é para mim ganhar mérito, senão eu não quero isso para mim não. Eu não quero ganhar mérito nenhum. Se os 4 anos for me ajudar, eu vou sair. Glória a Deus para isso. Porque o meu objetivo veio aqui é participar com a comunidade. Está aqui para dar minha parte. Então, falo, quem às vezes julgam que a gente, aquilo lá é o mínimo. Eu vou fazer a minha parte. E eu acho que a minha parte já vai mudar um pouco a parte do nosso irmão. Tá? E deixar bem claro o que a gente está fazendo, agradecer aqui. O objetivo meu de falar esse comentário aqui é agradecer ao presidente, senhor Sérgio, da SHS, que prontamente foi lá, nos atendeu, acompanhou nós lá na casa e se prontificou a doar material, doar mão de obra e dar um pouco mais de tranquilidade e conforto para aquela família. Né? O mais seria isso, eu queria agradecer a todos, uma boa noite, uma boa tarde aos ouvintes de Jaci. Obrigado.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, nosso funcionário da casa, o assessor jurídico e os demais que se encontram aqui, tudo amigos. Eu vou começar primeiramente, senhor presidente. Vou fazer um pedido aqui que o senhor prefeito pode fazer o favor de resolver isso aí, conversar na Secretaria de Ação Social, que essa dona que reclamou para mim, eu não vou dizer o nome dela. Ela ganha apenas R$300. E o que acontece? Ela ganhava uma cesta básica aí na Secretaria de Ação Social. Falaram para ela que só tem direito em 2 cestas básicas. Agora, ela com R$300, o que ela vai fazer com isso? Eu acho que tem que legalizar essa parte aí, senhor presidente. Porque essa mulher, coitada, ela precisa. Tem ela e a filha dela. Então, uma pessoa direita, pessoa que tenta lutar, mas é pela idade, coitada. Então, eu peço para olhar isso aí com carinho. Faça isso por mim, que é o meu pedido. Amanhã eu passo o nome dela. Sei lá, eu discuto o favor das pessoas. Eu não gosto de declarar o nome aqui. É muito ruim isso. Porque pelo salário que ela ganha, pode até ficar com vergonha, entendeu? Ficar acanhada. Depois amanhã ela sai na rua aí pensando. Fui falar isso com o vereador declarou a minha vida, entendeu? Então você me desculpe, mas amanhã eu passo o nome, viu? Viu, senhor presidente? É onde que eu penso em declarar tudo aqui. Fica ruim, senhor, para ela, fica ruim até para mim. Então, aí amanhã eu passo o nome dela, que eu procuro. E também um pedido da minha... Eu já fiz até esse pedido. A minha cunhada, na rua Vigilato Vilas Boas, a árvore está jogando muita folha em cima da casa dela. Está entupindo a calha, molhando as paredes. Eu já pedi para o meio ambiente que olhasse lá, podasse os galhos, pelo menos para o lado da casa deles lá. E até hoje não foi concebido isso aí. Então eu gostaria que fizesse esse favor de fazer uma averiguação ali. Referente ali, perto da da casa de ração, mas só que é na rua subindo, frente à casa do Valtão ali. Melhor ainda para poder achar o lugar certo. O endereço da casa dela, não coloquei aqui. E também eu vou manifestar sobre aquelas ruas indo para o bairro Ipiranga ali. É condomínio do lago ali, né? Aquele condomínio ali que é do lago, né, que fala, né? Eu estava na casa de um colega meu lá domingo, então eu estou vendo ali, ali não tem uma separação, não tem uma placa indicando sentido obrigatório. Porque tem muitos que pensam que aquela rua de cima ali, aquela estrada de cima, ela entra para o condomínio, e não é bem assim, ali é mão e contramão. Mas só que ali está em tempo de acontecer um acidente, porque é carro vai daqui para lá e chutado mesmo, que é igual eu vi lá. Então que ou arranca aquele canteiro lá do meio, larguei aquela estrada ali, põe uma divisão só no meio ali, como se diz, o olho de gato, né? Para que eles enxerguem bem à noite. E isso aí tem que ser legalizado.
Vereador Rogério, aquelas duas avenidas, porque uma pertence ao loteamento. Parece que eles não podem mexer. O loteamento é que tem que cuidar daquela avenida. A prefeitura só pode mexer na de baixo. De Piranga.
Você me permite, vereador Rodrigo?
Fica
também?
Vontade, vereador.
Então, vereador, eu também não vou ter o vereador mais tocando esse assunto aqui agora aqui. Aquela avenida de cima era, né, obrigatoriedade do loteador na época, que entendo eu que o loteador, quando executa um loteamento, ele tem 5 anos de responsabilidade mediante o loteamento para entregar. Eu até, no mandato passado, fiz vários requerimentos que estão em arquivado ali, no meu gabinete, solicitando o Poder Executivo que notificasse o empreendedor para que ele fizesse a restauração do empreendimento, que era obrigatoriedade do empreendedor. Aí, eu não sei se não notificou, se notificou e o empreendedor não assumiu a responsabilidade mediante a isso, aí acabou que os 5 anos passaram e continua do mesmo jeito lá. E não arrumou até hoje.
Até gostaria de agradecer as palavras suas aí, que você conhece mais ali, né, praticamente, do que a gente, então eu fico satisfeito de me falar, porque praticamente disso aí eu não sabia. Então, fico satisfeito. Agora,
podia omitir uma palavra para o Abelmar falando? Realmente, eu também é interessante saber que aquilo lá é do loteamento. Mas eu me questiono, está no padrão aquela rua que é da prefeitura? Porque ele pode ficar com dois carros. Eu não sei se está o padrão, tudo bem que seja do loteamento, tem que ser respeitado. Mas está no padrão aquela rua? Se tiver, tá bem, foi bem mal medido, porque pode ficar com dois caminhões ali. Eu fico na situação danada ali, né? Vai ter que larguear mais dando represa então. Quem aceitou aquilo não teve visão.
Exatamente.
Aprovaram uma rua, vamos fazer da rua da prefeitura. Então deixa de citar da prefeitura, como que seja, mas a da prefeitura também se dá com uma parcela de erro também. Isso é minha opinião do vereador Márcio, tá? Eu não sei se posso ser enganado, não estou bem nessa área, mas eu acho que a rua da prefeitura também é uma pouca fora do padrão.
Vereador, só concluir. Vereador Márcio, rapidinho, vereador Márcio tem toda a razão. Inclusive, vereador, acredito eu também que, como 5 anos se passaram, hoje a responsabilidade daquilo é do Poder Executivo, né? Ele tinha que ter sido notificado durante os 5 anos após a execução da obra, após a entrega da obra. Como não foi notificado, acredito eu, né, mediante as solicitações que eu fiz ao Poder Executivo, como não foi solicitado e acabou passando a responsabilidade de 5 anos, então essa responsabilidade automaticamente se transcreve para o Poder Executivo também, né? Meu entendimento, vereador. Obrigado,
vereador. Só as ordens, vereador. Então a gente fala sobre isso aí, porque eu vi o perigo que está ali. Um dia de domingo, rapaz, você vê as velocidades que passam os carros ali, um pertinho do outro ali, uma rua muito estreita. Então a gente tem que discutir isso aí, não é verdade, vereador? Ou então passa arrancando aquele canteiro do meio, ou então quando o engenheiro do condomínio que põe ali um sentido obrigatório na parte de cima. Porque é uma coisa inexplicável aquilo ali. Isso aí é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho para evitar o acidente, né? Depois que acontece, não adianta fazer mais nada. Então, aí já é problemático. E sobre a denúncia do nosso amigo William, é o seguinte. É uma denúncia que a gente praticamente eu nem entendi direito a explicação daquilo lá. Eu não estou puxando pelo prefeito, sabe por quê? Eu, se tivesse fazendo uma denúncia, eu mesmo faço. Agora, eu não posso ir por denúncia de qualquer jeito aqui também, não, porque o mais que eu quero é trabalhar pela população. Eu quero é que mais faça o de melhor para o nosso Jaci. Mas se eu for por denúncia dali, daqui, daquele e dali, vai atrapalhar até a carreira da gente, do prefeito, atrapalha tudo. Se eu estiver errado, me desculpe por isso. Então, a população precisa que nós trabalhemos e vamos em frente. Isso aí nós poderíamos até chamar o prefeito, vamos conversar com ele. Vamos ver se nós legalizamos essas partes, para que está evitando de denúncia, esse tipo de coisa. Ô, senhor presidente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, gente. Venha sempre, essa casa está sempre aberta. E gostaria de dar uma boa tarde a vocês da região, da zona rural, vocês aqui do local, vocês ouvintes da rádio, o meu boa tarde a todos vocês. E isso quem fala é o Cipriano Antônio Caetano, conhecido por Sabiá. Que Deus proteja a todos. Fica com Deus.
Vereador Evandro. Olá. Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretário, os visitantes, secretário de Assistência Social, presidente do PTB, meu amigo Leandro, o ex-vereador Zé Marcelo, a diretora Silmara, funcionário da prefeitura, nosso amigo Maicon, aí todos vocês aí, boa noite, que seja bem-vindo a essa casa, família Alessandra. Com muita honra, muito prazer que a gente tem vocês aqui presentes para ouvir os pronunciamentos de cada vereador. É só assim que vocês terá que levantar a cabeça e falar, nesse eu posso confiar. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma indicação aqui. Essa ordem comunitária que tinha aqui, todas as quartas-feiras, tinha uma fila de gente ali esperando para pegar suas verduras. Eles conseguiram acabar com essa ordem comunitária. Conseguiram acabar só porque estava servindo a população. Quando serve para a população, não serve para a administração. Quantas pessoas que chegavam ali, sentavam na minha porta da ex-cadeia, esperando para pegar suas verduras, saía alegre, satisfeito dali. Acabou. Isso é que nós não podemos aceitar aqui em nosso município. Essa escola de tempo integral aqui, eu cansei de falar. Esperou chegar o tempo das águas para danificar a escola e não conseguiram acabar. E eles estão cansados de saber que sem concluir essa obra aí, eles não podem iniciar outra obra. Então eu peço que dá continuidade na obra. Isso aí é de grande serventia para a nossa população.
A escola de tempo integral é o que é mais cobrado hoje no Brasil. E está aí desdeixada. Também gostaria de dizer aqui que fui procurado essa semana por vários moradores da Praça da Balança reclamando daquela entrada, que quase aconteceu um acidente gravíssimo, porque arrancaram os canteiros, colocaram quebra-mola e não conseguiram sinalizar esse quebra-mola. Foi lá, apareceu um senhor lá, deu umas tartarugas lá, colocou aquilo lá que não serviu para nada. Não serviu para nada. A gente só destrói uma coisa quando tem condições de fazer melhor. Por isso fica aqui as minhas palavras, por isso. O pessoal de Jaci já está cansado disso. Você fica olhando as redes sociais, no qual o próprio vereador Rogério chegou para mim com a rede social mostrando, olha aqui, e eu vendo umas coisas que andam, porque o meu celular é simples, é só para receber ligação e fazer ligação. Não é para ficar mostrando nada para ninguém. E as pessoas me procuram para mostrar. É coisa envergonhosa que está acontecendo aqui em nosso município. Esse projeto do IPTU é um projeto que não adianta falar. Pode falar quem quiser, quem não quiser, mas eu sou contra esse projeto. Sou contra esse projeto. Porque eu tenho amor no nosso povo de Jaci. Eu tenho consideração pela família de Jaci. Porque eu sou jaciense. Daí a pouco, será que eu também não sou jaciense? No qual o William não foi? Mas eu sou jaciense. Esse projeto 617, eu vou pedir vista nele. Já estou pedindo vista nesse projeto. Então já deixo informado, presidente. Eu pedi vista nesse projeto. Não, vocês. Então já pediram das palavras, já fiz o pedido à vista já. E também, eu gostaria aqui de dizer, vereador Evandro, ele está começando agora, mas está mostrando que tem competência. Ele vem aqui para a cama, tem que tirar o chapéu para ele. Ele senta ali naquela mesa e vai folhear cada um balancete no qual ele está achando várias irregularidades. Que hoje no qual nós fomos em duas casas. Em duas casas. Mas está ali no balancete. Para todo mundo ver. É só ter paciência e sentar ali e ter coragem de olhar o balancete. Aí vocês vão ver as irregularidades que está nesse balancete. Nós estamos aqui para administrar para elas. Não para atrapalhar isso assim. E deixo bem claro. Hoje eu vejo falar. Deputado liberou isso, deputado liberou aquilo. Coisa nenhuma. Tem deputado que já foi majoritário aqui por dois mandatos. Nunca deu um bago de areia aqui para o nosso município. Nunca deu um bago de areia aqui para o nosso município. Já foi majoritário por dois mandatos. E hoje eu estou vendo falar que está liberando isso, está liberando, mas cadê? Enquanto essa folha tiver mais de 51%, nenhum convênio é assinado. Nenhum convênio é assinado. E não adianta. Não adianta as pessoas, por exemplo, porque eu sou a pessoa que compõe os ritos, compõe os direitos das leis. Não é porque, por exemplo, a assistência social está aqui para isso. É para socorrer as pessoas carentes. Não é para chegar aqui e falar, ah, a empresária não vai consertar a casa de ninguém. Isso não existe. O município é para isso. A assistência social é para isso. É para atender a população. Isso é o que vocês têm visto na televisão. Empresa nenhuma pode beneficiar alguém. Será que sou eu que sei dessas leis? Acho que todo mundo reconhece.
essa lei. Sobre essa denúncia do presidente do PTB, William, gostaria, William, de parabenizar pela sua coragem, pela sua inteligência e provar para você que você é sim um eleitor de Jaci, um jaciense e uma pessoa que está mostrando que tem vontade de um dia vencer e ajudar o nosso município. Nós precisamos de pessoas assim, que interessam ajudar o nosso município. Porque quantas pessoas, por exemplo, que tentam mentir, tentam encolher atrás da parede. Isso não existe. A pessoa tem que ser o que é, tem que ser humilde, mas junto com a humildade de cada um cidadão jaciense. Nós fomos eleitos para isso. Não adianta. Hoje eu chego perto do Zé Mané, do Mané José, do Maria José, do fulano de tal, falo uma coisa. Não, negativo. A pessoa tem que ser firme nas suas palavras. Tem que ser firme nas suas palavras. E uma coisa eu aprendi e peguei muita experiência. Não sou técnico, não sou estudado, não sou formado, mas experiência eu peguei demais. Hoje eu posso falar para qualquer cidadão. Porque nós sabemos disso. O voto do vereador, ele é inviolável. Ele está aqui para aprovar e reprovar e fazer as leis. É isso que é o objetivo do vereador. E uma coisa vocês podem ter certeza. Eu não vou decepcionar os meus eleitores e nem mesmo o povo de Jaci. Porque é só mostrando a verdade, falando a verdade para eles, que eles vão passar a acreditar e confiar nas suas palavras. Porque isso aí não adianta. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Não, para aqui e fica firme num lugar só. A pessoa tem que ser consciente naquilo que faz e naquilo que fala. Está ali o Leandro, o eletricista. Obrigado. Que está aí prestando serviço de graça para a prefeitura. De graça! De graça! Isso é que é um cidadão jaciense? Interessa ajudar. Interessa ajudar. Não é essas pessoas que querem só sugar o município, não. Que a gente conhece cada coisa que aconteceu aqui nesse município. Estou com 62 anos de idade. Eu sei muitas coisas que aconteceu para trás aqui nesse município. Muitas coisas. Né? Por isso estou aqui. As minhas palavras são essas. São essas. Não muda a minha versão. Não muda a minha versão. Né? Estou aqui para ajudar naquilo que tiver certo. Mas naquilo que tiver errado, eu sou contra. Eu sou contra e não tem ninguém que me convence. Ninguém que me convence. Isso é um direito meu. E eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população de Jaci, que confia em mim e confia nas minhas palavras. A todos vocês aqui presentes, uma boa noite. E o pessoal da rádio que nos está me ouvindo, uma boa tarde. E que nos ajuda, nós, a administrar esse município, essa cidade, essa terra sagrada que Deus criou para nós. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Rodrigo, eu passo a palavra, senhor presidente. Vereador Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor da casa, as funcionárias aí da Câmara, funcionários da Prefeitura, nossos visitantes, ex-vereador Zé Marcelo, teve aqui vários vezes junto com a gente. Eu vou iniciar falando com os medicamentos éticos. Falei, mandei um ofício lá para a prefeitura e respondeu que não pode ser comprado os remédios que só pode ser comprado os remédios que são éticos, que são genéricos. Eu acho que da forma errada, eu achava que o prefeito deveria sentar junto com a Câmara, com a assessoria, para estar solucionando esse problema, porque o medicamento é coisa cara, é ético, e a pessoa, tem muitas pessoas necessitando. Então a gente pede aí a compreensão, o que, que pode ser feito. Essa questão aí dos remédios éticos, são remédios caros e não está sendo encontrado lá no posto. Hoje, no centro da cidade, senhor presidente, faltou água novamente. Eu não sei qual é o motivo da questão da água. Não tem água na minha casa, não tem água ali na rua do centro. Eu não sei o que está acontecendo. Muitos já falaram que estão desligando a bomba, eu não sei por qual motivo. Tem um projeto que encontra nessa casa da água, do PTU, no qual tem uma comissão averiguando. Da forma que foi feito o projeto, jamais vai ser aprovado, né? De forma alguma. Mas tem que ser revisto, sim. A questão de aprovar ou não, a questão é nossa, né? De aprovar. Mas também nada impede nós de estar votando abaixo. As taxas, quem vai colocar as taxas somos nós. E o IPTU também. Se paga 50, se não é que você pôr R$30, o que vai mudar? Então eu acho que cabe a nós, que vamos votar, de dar aí as nossas opiniões e ouvindo assim os anseios aí da população. Realmente o vereador Sebastião citou o nome do vereador Evandro, no qual ele tem olhado sim os balancetes, né? O balancete do mês passado chegou, parece que hoje ele olhou, realmente ele viu algumas coisas lá, e ele está certo, está no dever dele. Eu também cheguei a ver algumas coisas lá, a gente tem que apurar. Eu acho que está claro algumas coisas ali que realmente foi, está além daquilo que a gente entende. Então nós temos que procurar uma pessoa que entende para verificar realmente aqueles materiais que foram gastos ali. Né? Se não está tempo para comprar aí os remédios, então não pode também começar a fazer esse tipo de coisa com a prefeitura. Questão da festa que eu falo muito aqui, coisa boa, a população precisa. Mas desde que faz o dever de casa, desde que esteja faltando as coisas no município, deixando de existir, não podemos, né, concordar com certas coisas e deixar de falar aqui nessa tribuna aquilo que chega para nós. Né, foi pedido, eu pedi aí a documentação da festividade do Dia da Pátria, ainda não veio, está vencendo, e se não vier chegando, eu vou enviar ao Ministério Público, porque não está enviando a documentação para a Câmara. Então a gente pede aí a compreensão que coisa pública é dessa forma. Eu acho que não pode ser escondido, né? Está lá, tem que se mostrar. A questão dos olerites, ele tentou também burlar, ele mandou os olerites aqui tudo em sequência, os nomes, todo embolado, os vencimentos. Assim não tem como a Câmara olhar. Né, porque existe uma comissão, eu, Rodrigo e Evandro, nós vamos estar reunindo até esse final de semana para estar finalizando e vamos enviar isso para a promotoria falando que não está, da forma que está sendo feita, não tem condição de olhar. Tá, isso compete a nós, está na nossa mão e nós devemos falar. E vou falar também da gratificação por escolaridade e por direito dos servidores municipais, que foram cortados por uma simples interpretação da lei. Então eu acho que o senhor prefeito deveria rever essa questão, porque ela fala, se a Câmara entendeu e já vinha sendo paga, eu acho que foi infelicidade dele estar cortando. Eu acho que o pessoal que entrou na justiça vai ganhar com relação a isso aí, porque eu acho que um simples entendimento não pode prejudicar aí mais de 100 funcionários. Então a gente pede aí uma compreensão dele para estar valorizando os nossos secretários, porque, os nossos servidores, porque a felicidade do nosso povo basta nisso. A prefeitura não está aí para dar lucro, está aí para servir bem a comunidade. E até então a comunidade não está sendo bem atendida. Não sei se o senhor prefeito não está dando condições ao secretariado, eu não sei o que está acontecendo. Então eu acho que tem que rever, sentar e ver onde está errando. Fala muito que o mandato do Dr. Zé Maria é um mandato que passado estava tudo errado, mas parece que agora já deu tempo de consertar. Ainda continua falando que está errado e não consegue fazer nada porque ele fez. Então vou ter que voltar para lá para a prefeitura. Porque só fala dele, então tem que voltar para lá. Vamos esquecer isso agora e vamos tocar daqui para frente a nossa administração, gente, que está junto à Câmara e à prefeitura. Eu acho que é uma coisa só, nós estamos indo no mesmo barco, e se a prefeitura vai bem, a Câmara também vai bem. Se faz mal, a Câmara também vai mal, porque o povo não entende essa questão. Se elegeu juntos, são dois poderes, mas na cabeça do eleitor são todos juntos. Né? Muita gente chega perto da gente e fala, Rogério, que dia que você vai estar na prefeitura? Fala, não, na prefeitura a gente não vai, a gente vai estar na Câmara para estar atendendo a população. E não temos poder de mandar também, porque executar é o prefeito que executa. Então, muitas vezes, o pessoal sem conhecimento, que não são obrigados a entender também, né? Então vem com esse tipo de conversa. A gente tenta explicar dessa forma. E, finalizando, eu quero aí falar, agradecer, um agradecimento ao seu prefeito. Nós estivemos na casa do senhor Deca lá, e já iniciou lá a reforma da sua casa, e a gente fica aí muito feliz em ouvir isso. Porque poucos elogios foram feitos aqui nessa casa até hoje. Em quase um ano de mandato, e nós estamos aqui, fizemos muito poucos elogios. Então eu acho que dessa vez aí, ele mandou reformar a casa lá, e eu acho que todo mundo ficou aí muito satisfeito com isso. Também tem uma casa na Vila Industrial, né, onde DJ Leandro me levou para visitar. Realmente a casa é muito ruim, está em péssimas condições, e o empresário, né, SHF, vai ajudar a fazer. Eu acho que é muito bem-vindo a ajuda, porque de onde seja que vier, eu acho que é bem-vindo. Para aquele que precisa, 10 centavos faz muita falta. Então, se está vindo, eu acho que tem que fazer, viu, Didi? Ele tem que pegar lá e fazer, independentemente da prefeitura fazer ou não. Ele tem que fazer a parte que ele falou, ele tem nosso apoio para estar fazendo.
Ô, vereador, permite, senhor Geranda, parabéns você por ter ido lá, foi vontade, o vereador Evandro também foi, o senhor Arnaldo, o Sebastião também foi lá, os outros vereadores eu não tive a oportunidade de convidar antes, o Márcio também foi. É isso aí. Eu acho, a gente fica triste na hora que eu vi que não pode fazer. É por isso que já se está fudendo, está afundando. Se nós não puder ajudar quem precisa, o que é que nós vamos fazer então, né, Rogério?
Justamente, é verdade. Mas eu acho que parece que está se caindo em si lá e agora está caindo a ficha, né, que tem que se fazer e deixar um pouco o medo de lado. A Câmara está aqui para apoiar naquilo que é certo. Nós não estamos aqui para punir sem nada, sem prova, sem nada, não. Nós estamos aqui para dar seguimento ao município e para apoiar naquilo que tem essas coisas para resolver. Essa questão da casa do Sodeca, nós tivemos na prefeitura, eu acho que foi aí que ele sentiu uma segurança de estar fazendo lá a reforma da casa, do senhor já de idade, que vinha se arrastando aqui nessa casa. Né? E finalizando, eu tinha esquecido de falar da entrada da cidade, gente, vindo por Bom Sucesso, tirou o canteiro, realmente o pessoal está reclamando, ficou perigoso demais ali, porque antes ainda a carreta parava, né, e tinha aquele bequinho estreito, agora ficou muito sem nada, ficou perigoso isso ali. Então a gente e o quebra-mora mal sinalizado. Onde até caiu um cidadão lá de Macaí e machucou, e a gente fica vendo esse tipo de coisa aí, e tem que ver o que pode ser feito. Porque ali ficou perigosíssimo. Então a gente fala aí, essa questão fala para ajudar, e não para atrapalhar. Então, aquilo que servir, acolhe, guarda, se quiser perguntar para a gente está aí. Aquilo que não serve, serve experiência, ouve, entra no ouvido, sai no outro, mas deixar de falar aqui, nós não podemos deixar de falar. Porque tudo que o vereador fala aqui, é bem-vindo, porque nós somos, a gente vive, só finalizando, eu sempre falo, são 9 vereadores, gente, cada canto tem um vereador, e nós somos muito cobrados. Né? O pessoal tem mais facilidade em chegar na gente para pedir alguma coisa. E nós temos o poder de chegar aqui e falar, enviar um ofício para o prefeito. Porque quem faz é ele. Se ele não quiser fazer também, nós não podemos obrigar ele a fazer. Né? Então é só isso, presidente. Obrigado.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, a todos aqui presentes. Como de sempre, eu sempre começo Primeiramente, eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Também gostaria de agradecer um convite que veio lá dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental, onde eu tive a honra de estar lá no anfiteatro com eles. Eu me vi lá, foi um espetáculo, foi muito bom a apresentação desses alunos. Parabéns aos alunos e muito obrigado pelo convite. Também agradeço ao deputado Fábio Xerém, onde nós pedimos indicação ao vereador Márcio para uma ambulância aqui para o nosso município da saúde. Às vezes não pode que chegue, mas se essa ambulância chegar, ele cobrar vários outros pedidos de outros vereadores também, porque se não chega de um, por que de outro chega, né? Já veio uma viatura, já do indicação do Fábio Xerém. Agradeço Fábio Xerém por estar olhando pelo município. Se me olhava antes, porque às vezes o município não merecia, ou não tinha alguém capacitado para estar recebendo as emendas que ele oferecia. Também gostaria de agradecer a presença do Maico, onde a gente está aqui para representar o povo, Maico, e hoje eu estou representando aqui você em minhas palavras, onde você se disse, está sendo até perseguido pela Polícia do Meio Ambiente, mais de 30 denúncias contra o seu elevador. Me espanta saber por que só o seu. Não sei por que, se todos já sabem que está legal, realmente eu não sei por que vai só no mesmo elevador, se tem 3 ou 4 aqui. Então, se tem a lei é para um, tem que ser para todos. Então, Maico, se precisar de mim, estou à disposição para ver o que está acontecendo, se é perseguição política, o vereador de Geleando está aqui para olhar. O sol tem que brilhar para todos. Todos precisam trabalhar. Eu sei da sua competência. Eu te peço para você pegar muito com Deus, porque os olhos têm pessoas que, em vez de alcançar o que você alcançou, tenta te derrubar e essas pessoas caem junto. Mas você é um guerreiro, trabalhador, e o DJ está aqui, se precisar, à disposição. Tá bom? Também gostaria de falar lá dessa casa onde nós estamos correndo, o vereador DJ Leandro está correndo atrás, foi uma das promessas que eu fiz com Deus. Porque o que esse cidadão está passando, essa família passou lá, eu passei na minha vida. Então não tem situação, tem 2 crianças dentro de casa, não tem chão, a parede sem rebocar, janela caindo, não tem banheiro. Como que não pode ajudar uma família dessa? Eu não entendo. Se chegar tudo, se for um saco de cimento lá dentro, se um empresário com um saco de cimento não pode ajudar. Me espanta isso, me espanta, porque são pessoas carentes. Salário mínimo. É uma vergonha eu ouvir isso aqui, se não pode ajudar.
Vereador, Leandro, dá licença, não tive apoiado mais. Eu acho que quando se comenta aí, qual comentou que a empresa não pode dar, é ciúmes. É porque o mandato passado não teve coragem de fazer. Foi um pessoal incapaz, incompetente de fazer. Quando foi a solução da gente correr até de empresa particular para fazer, resolver a situação da pessoa dessa, a pessoa fica informada. Foi o caso do caso que se fez do deputado. Talvez não ajudou o mandato passado, que não tinha confiança total em quem trabalhava no ministro. Talvez seja um ponto competente. Então a pessoa fica assim, se revolvendo por dentro e achando que é o dono da verdade. É a minha opinião, Márcio, porque se a gente não pode fazer como o futuro não pode fazer, vamos fazer para a empresa particular. Em particular, nada impede de poder ajudar, porque é particular, é empresa, não é? Então, a gente tem que pensar é no próximo. E esquecer essas coisas de ciúmes, de coerência. Obrigado.
Com certeza. Até o empresário pediu para não citar o nome, já que você citou. Eu peço a Deus que abençoe muito a vida do Sérgio, porque se ele não tivesse tomado a iniciativa de ir lá, essa família estaria lá hoje molhada lá, que eu fui lá cedo, estava chovendo na casa dele. Não tem nada, lá não tem nada. Telhado caindo. E 10 anos, o Arnaldo também esteve lá comigo, 10 anos aqui em Jaci, lá na vila. Tem 1 ano, 1 mês, não. 10 anos e ninguém olhou para lá. Aí, eu peço, é uma vergonha eu ouvir uma coisa dessa aqui. É por isso que Jaci vai acabando, vai acabando. Se não tiver ninguém que olhe se a pessoa precisa, acontece nisso. É isso que acontece. E também, falando lá, o Fabiano, o prefeito, se dispôs a dar o material para ajudar, também não podemos deixar de agradecer ele depois, apesar que foi depois, mas ele falou que vai ajudar. Então, o pessoal da assistência foi lá também, a Fabiana, Eu sei que a Fabiana dedica, é difícil, porque não depende só da Fabiana. Ela precisa de autorização, então, para minimizar ela também, o trabalho está começando a aparecer. É difícil, né? Então, as coisas que é difícil. Aí você chega também sobre o voto meu aqui, para arquivar. Infelizmente, quando chega uma denúncia incorreta aqui para mim, como é que eu vou provar? Não tem, tem que ter legalidade, eu tenho que dar exemplo aqui. Aí fala, vem o denunciante, fala que não é politicagem. Eu vejo que é politicagem, sim. Inclusive, eu fui prejudicado pelo próprio, na campanha passada, onde foi desonesto com a minha pessoa. Deve estar respondendo para um processo agora. Então, para mim, não serve de exemplo. Pessoas assim que são desonestas, para mim, não serve de exemplo. Se já foi desonesto comigo, pode ser com a população. Eu falo mesmo, não tem rabo preso. Muita gente ainda fala que tem rabo preso, mas eu tenho que falar. Tem que ser humilde, a gente tem que falar de coração. O que sai aqui da gente mesmo. Também gostaria de falar a situação do esgoto, vem passando aí, a gente vê no Face. Esses esgotos aí, inclusive lá, indo para Macaia, no Maico, sempre em top. Quando em top, tem uns rios lá pro Corgo, é irregular, tem mais lugar irregular. Esses esgotos já deviam ter começado antes. Não suporta esse esgoto aí, tem que trocar essa canação do esgoto todo de Jaci. O jeito que tá não vai suportar, o município está crescendo, sempre vai ter problema, não adianta ficar dando reparo. Reparo, vai sempre vai dar problema. Então já podia providenciar, viu com algum deputado, uma emenda, para que fizesse um esgoto novo que já sim, uma forma legal, novo, porque do jeito que está, não vai longe. Tá? O bicho está pegando. Na hora que se resolveu do cantinho do céu lá, no horizonte, se jogar nisso aqui, aí acabou o resto. Aí você vai ver. Também dos pontos de ônibus aí, gostaria que o prefeito, o vice, colocasse umas guaritas nos novos pontos, porque tinha ponto que era na sombra, agora está no sol, depois de chover, chove, o tempo de chuva agora, como é que o cidadão vai estar lá esperando debaixo do sol ou chuva o ônibus? Não tem jeito, olha isso um pouquinho, se vai atrás da empresa, porque a empresa até hoje eu não via trazer um benefício aqui para o município, só tirar o dinheiro da população, então corre atrás das guaritas, faz alguma coisa pelo município. Mais uma vez, gostaria de falar, pessoal, sempre me fala que não é do município. Vamos olhar junto as mães e pais pela escola Maurício Zácar. Toda vez o pai e mãe estão falando com a gente. Vamos dar uma atenção especial naquilo lá. Ela está dentro do município nosso, então o município também tem de arcar, tem de olhar. Então eu acho que tem que dar mais uma atenção na escola lá, que lá está, do jeito que está lá, gente, o nosso município vai acabar daqui a um tempo, porque você vê roubo direto aqui no município. Você vê final de noite como é que está o andamento nas ruas. E ali está prendendo só isso. Não que os professores sejam incapazes. Os professores são bons, mas não tem apoio. Tem que ter uma segurança melhor. Se não pode ter uma segurança, põe uma câmera ali. Aí ficava bem melhor para dar um ensino melhor aos alunos aqui do nosso município. Mas eu falo, fale mal ou fale bem, mas continue falando de mim, né? Senão eu vou ficar esquecido por vocês, eu não quero ficar esquecido, não. Também, gente?
Vereador, você me permite uma pausa rapidinho?
Tenho vontade,
vereador Rodrigo, Vossa Excelência acabou de falar uma coisa aí e concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência falou. Nossa escola está passando por uma dependência muito grande. E isso muito pelo contrário, não é culpa dos nossos professores e nem dos nossos administradores.
Com certeza.
Né? Parabéns pela sua colocação, porque muito pelo contrário. Eles até se esforçam e tentam fazer além do possível. Né? Então o que falta para eles é um apoio, um parâmetro maior. A gente vê que o Estado também está passando por uma dependência muito grande, mas mesmo assim, eu acho que a todos nós teremos que nos dar as mãos para ajudar, né, o futuro do nosso município, aí, que são as crianças que estão dentro dessas escolas. Então, o que falta para eles é um apoio, né, referente a isso.
Com certeza, muito bem. Passa muito tempo, tem um professor na administração passada que chegou a apanhar lá, chegou a tomar bom suco de aluno. Também, gente, sobre esporte,
Ligeliano, só para complementar, o vereador Rogério está falando aqui, a escola de estadual aí, Maurício Dacker, ela está dentro do município de Jaci, então eu entendo que é responsabilidade do município também.
Com certeza.
Porque se o município não ajudar o estado, hoje não anda, porque tem o convênio da prefeitura com a polícia militar, então quem arruma os carros aqui e ajuda muito é a prefeitura. Então a prefeitura deveria também ajudar a escola Maurício Dacker. Não só buscando os alunos, como demais coisas de necessidade para os estudantes.
Com certeza, vereador. Inclusive, aquele dia mesmo, nós fomos lá, não tem um veículo preso lá, né? Mas o veículo, eu acho que não é o de menos. O problema é mais atenção, ajudar a administrar melhor ali. Porque é difícil para o diretor, os professores lá, a situação que se encontra no município hoje. Também questão do esporte, gostaria muito que informasse a gente por que não tem mais nada no nosso município na área de esporte. Essa semana o Maelto, se não me engano, foi campeão fora aí, parabenizar ele. Isso é esporte. Agora, ele conseguiu. Cadê os outros já? Não adianta. Cadê o dinheiro que vem para o esporte? Está com dinheiro para o esporte, não? Onde que é gasto? Gostaria de saber isso. Por que o esporte está desleixado no nosso município? 9 meses, campo parado. Não tem nenhum campo para a gente fazer treinar os meninos. Não pode fazer um jogo oficial, não tem nada. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa pelas crianças já, o esporte, não temos condições nenhuma. Então, fica difícil. Mas a gente não desiste, não. A gente está aqui para cobrar, para brigar. Agradeço vocês pela presença. Agradeço a todos aqui. Desejo vocês uma boa noite. A todos os ouvintes da rádio, uma boa tarde. A todos aqueles que me acompanham no Facebook, no WhatsApp. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Eu vou tecer os comentários. Eu, na realidade, não gostaria de ser interrompido, até porque não vou dar palavra a nenhum vereador. Certo? A questão referente, quando se fala aqui, eu notei aqui quando houve comentário sobre o Maico, eu fico assim meio abismado, até porque na outra gestão, e o Maico esteve presente comigo, nós fomos até na polícia ambiental, porque tinha um esgoto vazando em frente à casa dele, jogando todo o estrume lá, referente a isso, tinha rato morto. Fui eu e o Maico, tiramos fotografia, levamos na questão da polícia ambiental, e ela nem sequer ela teve aqui. Tá? Hoje é muito fácil fazer uma denúncia contra o Maico, contra o gravador do Maico. Né? Mas tenho certeza absoluta que eu conheço, não só o Maico, mas toda a família dele, e o Tião, por si próprio, que eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro aqui em Jaci, entendeu? O respeito que ele tem pela sua cidade aqui. Então, as denúncias que estão sendo feitas por ele, estão sendo feitas contra mim também, Maico. Tá? Eu peso por isso, na realidade, já tentaram fechar minha empresa 2 vezes aqui, entendeu? Tentaram. Se eu não tivesse, na época, entendeu? Um vereador aqui, que de alguma forma, né, que defendeu, que lutou por mim, na realidade lutou pela minha empresa, eu falo aqui que está presente, é o Marcelo, as minhas empresas tinham fechado. Simplesmente por isso, mãe, sabe? Pela essa inveja, essas coisas que as pessoas de alguma forma não estão preocupadas com o Jaci, não. Porque quando tenta fechar uma empresa, quando tenta de alguma forma prejudicar vocês, está tentando fechar várias empresas, está tentando fechar serviço para as pessoas de Jaci. E essas pessoas vão ter que sair daqui para trabalhar lá fora. Isso eles não estão prestando atenção. Quando se fala mal aqui, sabe, do Sérgio, do Tarcísio, que são empreendedores, que o Sérgio fez isso aqui, na hora que o Sérgio, um diz que na realidade iniciou aquela delegacia lá. Eu não vi, naquele momento, nenhum momento, entendeu? A gestão passada reclamar disso. Eu não vi, nenhum momento, quando o senhor Tarcísio deu o terreno, ajudou a construir, a gestão passada reclamar disso. Mas na hora, o seu Deco, o seu Rogério, que é um senhor que estão aí, há tempos aí, há anos aí, quando fala o seguinte, realmente vou passar, pedir voto na casa deles, não foi só o Fabiano pediu voto, não. A outra gestão pediu e nada fez. Então nós tomamos a iniciativa, eu, o Rogério, o Leandro, e fomos na casa do seu Deco e resolvemos o problema. O problema é que não foi resolvido por 8 anos, sabe? Nós fizemos isso em 2 dias. Está resolvido.
A questão do senhor Rogério é o mesmo processo. Está lá a casa lá, do senhor lá. Passaram 4 anos, passaram toda a gestão, as suas gestões anteriores e nada fizeram. Agora não pode o senhor Sérgio doar? Pode sim. Porque na hora que ele doou para outra gestão, ninguém reclamou. Fizeram a delegacia, o Sérgio doou. Ajudou. E ajudou não só nisso, em outros fatores. Eu cansei de ver o Sérgio emprestar a máquina. Quando se fala aqui, eu cansei de ver o Gilberto emprestar a máquina para a prefeitura aqui. E foi questionado. Entendeu? Por que esses empreendedores não podem ajudar? Ajudavam anteriormente, não vão ajudar agora? Vai ajudar sim. É o direito deles. Se eu tiver que ajudar, eu ajudo. Não como vereador, mas como empreendedor. É o meu direito. Eu acho que está mais do que certo. Entendeu? Quando na realidade, né, o deputado não tinha confiabilidade em trazer as coisas para cá. Hoje tem, porque tem representante aqui sentado. Tem um representante Márcio aqui, tem um representante Leandro aqui. Existe a confiabilidade de ajudar essa cidade. Agora, quando se cobra obras inacabadas, está aí. Passaram 8 anos, não fizeram as obras, está aí. As obras estão jogadas. Agora nós vamos ter que realmente construí-las. Reconstruir essas obras. Tem a quadra ali, a quadra depois dessa obra aqui, desse colégio, está lá com dinheiro federal, está parada. Tiveram tempo para poder fazer isso, não fizeram. E lembre o seguinte, na gestão passada, se passaram mais de 200 milhões nessa casa aqui, no executivo. E estão reclamando. Hoje, como na realidade, essa gestão, em 7 meses, tinha que fazer tudo aquilo que não fizeram em 8 anos. Eu acho que quando, perdão, eu esqueci o teu nome, mas ele ajuda na parte, Leandro, na parte elétrica, é porque ele tem a boa vontade. Eu sei que ele, eu conheço ele, que ele é um bom profissional. É o direito dele. Ele dá a hora que ele quiser, ele faça isso. E faz com bom agrado. E eu gostaria muito que as pessoas olhassem para esse lado, esses profissionais que estão aqui, né, de alguma forma pudesse. As obras que estão aí, chamaram ele. Porque na hora que, eu tenho certeza absoluta, na hora que o Sérgio está lá, entendeu? Ele emprega as pessoas aqui de Jaci para levar para outro município, para fazer construir. Ele não está ajudando o outro município não, ele está ajudando Jaci, porque está dando emprego a essas pessoas aqui. Entendeu? Então, eu na realidade, quando se fala aqui que é contra a planta genérica, aqui em Jaci, passaram por 8 anos fazendo por decreto. Fizeram por decreto. A correria foi tão grande que chegaram no final do ano, entendeu? Para, na realidade, né, que eles vão andar pela questão da não cobrança do IPTU, né, na realidade, a questão da não recebendo da receita, né, denunciando a receita. Uma questão é essa que o prefeito Zé Maria está fazendo, né? Mandou para todas as casas, sabe, em toque de caixa, a cobranças. Tem certeza absoluta que vocês receberam as cobranças aí, mais de 1.000, 2.000 reais referente a isso. Sem simplesmente, entendeu? Tá, fizeram, na realidade, sem fazer um levantamento. O que foi feito dessa empresa, está sendo feita, é um levantamento de casa por casa, para o direito. A questão de a gente votar. Não é questão que veio para cá, a gente tem que votar como o vereador Rogério falou. Não. A gente vai aqui, criou-se a comissão, essa casa criou uma comissão, esse presidente criou uma comissão, por pessoas responsáveis. Eu indiquei o Rogério, eu indiquei o Rodrigo e eu indiquei o Márcio. Para a gente, de alguma forma, fechar essa questão da planta genérica. Porque o município não pode deixar de cobrar o IPTU, tem que cobrar. Entendeu? Mas numa forma consciente, pelo conhecimento que esse pessoal tem com essa população. Eu acho que aqui se fala muito, né? Como se fosse a voz da experiência. Entendeu? Eu falo isso porque, na realidade, né, quando se fala em Ipiranga lá, né, as pessoas esqueceram Ipiranga. Eu sei que esqueceram Ipiranga. Está lá jogado lá. Se aquela rua lá, se na realidade pertence ao condomínio, entendeu? Por que não foi cobrado isso antes? Não passou lá pelo CODEMA? Aprovação? Passou pelo CODEMA. O CODEMA anterior aprovou aquele loteamento lá. Aprovou aquele arruamento lá. Na hora que foi o vereador Rodrigues, eu sei que ele cobrou, que eu estava presente aqui, que ele encaminhou várias vezes, a referente ao calçamento daquela rua, a exatamente para acionar o proprietário do empreendimento. E nada foi feito. Se mandou para aquela casa lá, anteriormente, né? Os secretários estavam lá e nada se vê. Agora, quer que essa casa aqui, quer que aquela casa lá faça tudo em 7 meses? Ué. Então, os erros que vocês cometeram lá, os pessoal cometeram, a gente tem que fazer em 7 meses aqui, tampar os buracos em 7, sabe? Em tudo. Tudo que se fizer tem que ser feito em 7 meses. Eu acho que as pessoas aqui, eu acho que não pensam, que acho que a gente não tem memória. Tem memória sim. Tá? Até porque eu passei por essa casa aqui 4 anos. E 4 anos eu fiquei fazendo denúncia aqui. Em nenhum momento eu fiz nenhum elogio, porque não tinha como elogiar. Porque quando vinha para essa casa, que era para aumentos, sabe? Era para simplesmente aprovar. Eu aqui na realidade, tá criou a comissão aqui, tá certo? Na realidade, tem a comissão aqui de comissão de finanças e orçamento, que é a aprovação da José Maria, eu estou mandando um parecer aqui com provas. Com provas. Na realidade, feito pelo... um relatório preliminar, feito pela auditoria do SUS, mostrando exatamente o desvio, o desmando que essa casa, o executivo teve durante 4 anos, que eu estava presente, né, com dinheiro público referente à saúde. Então, eu vou passar isso aqui para a comissão, de comissão de finanças e orçamentos, né, na realidade, para ser dito aqui em plenário, né, para a questão da aprovação da conta do município de exercício 2015. Não só isso. Da mesma forma que estou mandando para a comissão, eu estou indo para o Tribunal de Contas também. Por que isso? Porque o Tribunal de Contas acatou a minha denúncia. Só que tem que o Tribunal de Contas não está a par dessa questão que foi feita aqui, dessa auditoria. Então é isso que nós estamos vendo. Então, se tem uma, sabe, se tem hoje uma associação, gostaria que a associação também participasse disso. Viesse me pedir isso aqui, trouxe isso aqui para eles. Para cobrar, entendeu? Porque não é só questão, simplesmente, uma questão política, é uma questão verdadeira, é uma questão, não é uma questão técnica. A questão realmente de desvio, aquele desvio mesmo. Desvio, sabe, em termos de dinheiro. Eu falo isso porque não estou falando simplesmente por falar, mas estou falando com comprovação. Entendeu? Aonde teve funcionários aqui, no ano de 2013, ter recebido exatamente R$ 53 mil de salário. E isso aí vai ter que devolver, porque a auditoria, de alguma forma, também reviu esses pagamentos indevidos. Eu só falo, não, mais uma vez aqui, que eu sei que o executivo, né, pelo tempo que tem, né, e pelo imbróglio, na realidade, que recebeu a questão do antigo gestor, né? Claro que nós, né, ele não vai resolver essa questão perante a questão de alguns meses. Vai tomar muito mais tempo ainda. Né? Eu tenho certeza absoluta que ao menos eu sinto neles a sinceridade e a honestidade, que na outra gestão eu não sentia em nenhum momento. Sentia realmente uma incompetência danada. Porque eu consegui ver ali, foi presente, obras e mais obras feitas lá, entendeu? Sem realmente término dessas obras. E aí? Mas isso está no Ministério Público, eu denunciei. Fez todas as denúncias possíveis, entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que cobrar. Eu acho que a casa, ela tem autonomia, ela realmente tem autonomia, ela pode fazer, ela pode criar suas comissões, ela pode, na realidade, exigir a questão dos livros, da questão contábil, tudo isso pode fazer. Eu acho que é o direito dela. Mas, ao fazer, né, busque comprovação. Né? Não fica aí no meio da rua falando A ou B ou C para alguns. Na realidade, venha para essa casa, use o microfone, porque os vereadores têm essa possibilidade aqui. Os novos vereadores têm condições de falar. Se alguns não querem falar, é problema de cada um. Mas o direito aqui é de todos falarem. Ok?
Coloco em votação as proposições escritas. Vereador Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Por favor, senhor presidente.
O Cipriano.
Por favor, senhor presidente.
O Márcio.
Por favor, senhor presidente.
Silvano.
Por favor.
Sr. Gabriel.
Por favor, presidente.
Sr. Rogério.
Por favor, senhor.
Sr. Sebastião.
Por
favor. Aprovada as proposições escritas. Projeto de lei. Institui o plano plurianual do governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci. Foi deu entrada nessa casa dia 5 do 9, está na comissão permanente. 2317. Estima da receita e fixa de despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017. 5 do 9, deu entrada nessa casa, está na comissão permanente. 2517. Cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como entidade autárquica de direito público da administração indireta e das outras previdências. Entrou nessa casa 19 do 9, está nas comissões permanentes. Projeto de lei complementar. Dispõe sobre, projeto 517. Dispõe sobre a planta de anexo de valores do terreno de edificações do município de Jaci, o valor venal dos imóveis para fins de cálculo de imposto sobre a transmissão de bens imóveis e do ato oneroso do INTE FIVOS, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e das Providências. Esse, na realidade, foi da entrada dia 15 de 8, tem uma comissão, na realidade, formada por Rogério, Rodrigo e o Márcio. Eu gostaria depois de juntar com essa comissão para, de alguma forma, a gente começar a fazer o levantamento perante aos valores hoje emitidos aqui pelo projeto, mas a gente fazer as modificações necessárias para a aprovação desse projeto, ok? 6 do 7. Altera o anexo 1 da Lei Complementar 852, 2005, e dá outras providências que foi pedido aí à questão da vista do vereador Sebastião, tá? Então, eu, por enquanto, tiro fora o regime de urgência lá pelo vereador Rodrigo. Deu a entrada 19 aqui, está agora com pedido de vista do vereador Sebastião. Tá? Projeto de resolução. Aprova das contas do município de Jaci, exercício 2015. Quero passar pela comissão, tá? Que é a Comissão de Finanças e Orçamento, a cópia disso aqui. Gostaria que vocês lessem e assinassem aqui o recebimento dessa minha conclusão também. Tá certo? Os trabalhos serão suspensos pela leitura da ata.